CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Oferecimento Alegra. No almoço, lanche ou jantar, a carne suína é uma excelente opção.
Chegou aquele momento de ansiedade. A gente ficou aqui o dia inteiro esperando. Eu, em especial, fico o dia inteiro hoje, sexta-feira, esperando. Porque desde cedo estou anunciando na CBN que hoje falaríamos, lógico, de gastronomia, da boa mesa, de tudo que a gente gosta. Afinal, sexta-feira é dia dessa edição especial do CBN Sabores. Não é isso, Luiz Augusto Xavier?
Boa tarde. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, amigos da CBN. A Joyce é a maior entusiasta que tem disso tudo aqui. Ela fala, ela pensa, ela imagina e depois ela vai experimentar essas coisas todas assim. É uma boa companheira,
né?
boa gourmet. Aliás, a gente já saiu algumas vezes, nos divertimos bastante.
Verdade.
Então, e eu estou trazendo hoje um profissional que é uma marca aqui no Paraná, na área de gastronomia. Ele já tem 26 anos de estrada, ele trabalhou durante muito tempo com o Celso Freire, era o braço direito do Celso no auge do Boulevard. Partiu para outros empreendimentos, trabalhou no Van, abriu o Van, a cozinha do Van, e ficou 10 anos, simplesmente só 10 anos, no lugar mais badalado de eventos de Curitiba, que é o Castelinho do Batel. Aquelas 1.000 pessoas, imagina se fazer comida para 1.000 pessoas, fazia. Até que no ano passado, e foi justamente há um ano, foi no dia 15 do ano passado, de abril do ano passado, ele abriu um restaurante chamado Giantura. Daí ele me falou, pô, vem a ver a Giantura. Eu falei, pô, um nome esquisito que eu nunca vi na vida, né? Mas tudo bem, vamos ver. Depois ele explica. Boa tarde, Hermes Custódio, grande amigo e grande chefe.
Boa tarde, ouvintes e Xavier, Joyce, um prazer imenso estar aqui. Meu Deus, você começou a falar essas coisas, já quase... Eu já choro um pouco, né, Xavier? Deu vontade até de... Já fiquei emocionado.
Passou aquele filme na sua cabeça?
Passou um filme. Cara, eu nem acredito que eu fiz muitos eventos para 1.000 pessoas. Até agora também ainda não parece que não caiu a ficha. Mas realmente, a gente é um ano aí, abriu, depois de toda essa trajetória, abrimos o Giantura, né? União do Improvável.
Ele explicou isso aí.
É.
Você que fala italiano, você que fala Giantura. Italiano, é um dialeto, né?
É um dialeto napolitano.
Napolitano. E tem esse significado que você citou?
Na verdade, assim...
Tem um outro, mas não
dá outro, mas a minha tradução um pouco mais...
É meio terrível, assim.
É um pouco mais terrível a tradução, mas a minha puxando para o lado da gastronomia, é união do improvável.
Ou seja, imagina uma coisa que jamais vai combinar com outra coisa num prato. Ele faz. Por exemplo.
Mignon provençal com lulas recheadas e camarões grelhados. Uma loucura de sabor, uma explosão de sabor que, olha... É um dos carros-chefes da casa.
Se tornou um dos carros-chefes em um ano.
Em um ano.
Que maravilha.
Mas, ao mesmo tempo, claro, ele tem lá os clientes mais ortodoxos, tradicionais, que até acompanham a carreira dele, os caras que lembram do tempo do Castelinho do Batel, ou do Castelo do Batel, né, no caso. E com eventos, coisas mais tradicionais, evidentemente. Então, você tem também, né?
Tem lá um filé Wellington tradicional, com bela manteiga de trufas, o mignon grelhado com risoto Malbec, né? Que acredito que é um dos pratos mais ícones de Curitiba, acho que o curitibano ama risoto, mignon com risoto. Temos também os pratos clássicos, tem frutos do mar, agora tem a caldeirada que eu acabei de te chamar, fiz um convite hoje já.
Isso, ele acabou de me explicar e eu fiquei interessado, como você também não sabe, ele vai explicar para o ouvinte da CBN o que ele inventou. Que Giantura que é essa agora?
Bom, primeiro eu tava indo final de semana com a minha família para Morretes. E fui fazer uns mergulhos com a minha filha lá e vi umas pedrinhas lindas. Pô, coisa de maluco, né? Aí voltei e minha esposa me cobrou pra fazer uma caldeirada de frutos do mar. Eu fiz uma caldeirada de frutos do mar com gelatina bovina, urucum e essa pedra que vem saindo pegando fogo do forno dentro do prato borbulhando. Assim, e chega no cliente.
É um Giantura. Ele trouxe do Rio, as pedrinhas do Rio.
Eu trouxe lá umas 20 pedrinhas do Rio.
O ouvinte da CBN não tem ideia do sorriso que o Hermes fez, abriu agora quando ele falou sobre isso. Tive agora o entendimento da explicação que você colocou no início da nossa entrevista. Mas, nossa, nunca realmente a gente podia imaginar algo sobre isso, né? Parte dessa inspiração mesmo do seu dia a dia,
teve
com uma viagem...
Teve a sopa de pedra do Pedro Malazarte, mas daí era só pedra.
Só pedra, não é esse caso. Mas é do dia a dia mesmo, de alguém, um comentário de alguém que acaba surgindo, a inspiração, inclusive?
Não, na verdade, assim, eu vivo cozinha há 26 anos, né? Graças a Deus, aí eu tenho essa... Minha esposa é nutricionista, enfim, eu tenho... toda a minha vida é cercada de inspirações de cozinha. Eu tenho a minha esposa que me cobra muito, agora eu tenho a minha irmã também que me cobra muito, a Jordana.
Que trabalha com ele.
Que trabalha comigo. E aí, essas inspirações, eu costumo dizer que é do coração. Uhum. Porque tudo que é ligado à cozinha pra mim, tudo que é ligado à cozinha, não é só técnica. Eu acho que primeiro tem amor, técnica e feeling, né? As pessoas chamam de dom, mas enfim. Eu acho que tudo isso que vem da minha vida é de amor. Tudo que eu vejo, assim, que eu imagino pra quem que eu vou cozinhar, né? Por exemplo, eu amo cozinhar pra minha esposa, eu amo cozinhar pros meus filhos, pra minha irmã. Então, eu imagino eles comendo. E aí, eu tenho essas ideias malucas, eu faço os testes. Tem alguns testes que dão errado, claro, ninguém é perfeito. Mas quando dão certo, assim, a minha esposa fica pelo menos uns 2 dias na minha cabeça me cobrando.
Aí ela te cobra. E assim aparece no restaurante no dia todo.
Isso aí.
Você não percebeu também agora que eu notei? Ele é tão chefe de cozinha que ele tá com casaco, mas ele tá de domo por baixo.
Eu percebi que ele tá...
Meu Deus, não consegui tirar.
Doma, pra quem não sabe, é aquele paletó, aquela jaqueta, né? Do cozinheiro, que tem identificação. Agora ele escondeu, ele puxou.
Mas além dessas combinações, você comentou que é um ano já... E alguns pratos já se tornaram carro-chefe. Essa trajetória de um ano, qual que é a sua avaliação? E também a sua percepção agora de ter o seu restaurante, depois essa trajetória toda que o Xavier comentou. Tem essa diferença também? Mudou de que forma ter o seu próprio restaurante?
Principalmente porque ele mostrou que é doido o suficiente para abrir um restaurante em plena pandemia, logo depois da bandeira vermelha.
Ah, foi depois da bandeira vermelha?
Na verdade, eu perdi totalmente o juízo, né? Todo mundo da minha família fala isso, até meus amigos que falam isso. Acredito que até o Celso, que pra mim é o melhor chefe, eu acho que ele teria me dado um tiro se tivesse perto de mim. Mas enfim, fiz isso porque senão eu ia embora, não aguentava mais ficar sem trabalhar. Eu era uma pessoa muito agitada, sou ainda uma pessoa muito agitada, trabalho muito, sempre trabalhei. E aí veio essa pandemia pra ficar sem trabalhar e eu tive, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de trabalhar em Nova York.
Uhum.
Então, chegou no momento, assim, de olhar e falar, poxa, ou eu vou para Nova York ou eu fico aqui. Aí veio o peso de ficar aqui, porque meu filho tava para nascer, né? O meu filho mais novo, Eduardo. Bom, aí tomamos a decisão de montar o restaurante, mas não foi fácil, foi uma loucura. Eu abri no meio da pandemia, já deu lockdown, iFood, amigos comendo com vidro escondido, enfim. Tive que dar meus jeitos, né, para fazer os testes. Mas, enfim... Resumindo, que eu falo demais, perdão.
Não, imagina. É assim bate-papo mesmo.
Mas de tudo que eu fiz, eu não voltaria nada atrás e não faria nada diferente. Porque tudo que eu fiz de coração, fiz de amor, fiz de vontade mesmo, sabe? E o meu resultado de hoje, financeiramente, não vai ser nunca como eu tive um salário do Castelo. Uhum. Tá bem longe. Mas a minha qualidade de vida melhorou muito, muito, muito. Porque eu tenho a liberdade de fazer minhas loucuras. Porque 26 anos de cozinha clássica, cozinha vivida ali, sem poder ter muita liberdade, agora eu tenho. Então, eu usufruo dessa liberdade. E, ao mesmo tempo, eu vejo meus filhos comigo todos os dias, praticamente. Minha irmã comigo. Tenho a liberdade de fazer pratos. Enfim, receber amigos como o Xavier. Então, você também vai lá, eu quero te receber lá.
Obrigada.
Então, essa, para mim, hoje é a maior satisfação de ter o meu negócio.
Mas conta um pouco da evolução. Daí eu interrompi a pergunta da Joyce, você falou do início. À medida que foi crescendo o restaurante, que você tem agora um movimento muito bom, né?
Graças a Deus. Lógico, a gente tem muito... Eu tenho muito que agradecer, principalmente ao Grupo Bom Gourmet, né? Da Gazeta do Povo. Foi um dos melhores agora resultados que nós tivemos. Eu tenho 38 lugares e, graças a Deus, a gente atendeu 672 pessoas nesse último Bom Gourmet. Mas, assim, a evolução foi maravilhosa porque as pessoas foram me achando. Por mais que eu tenha amigos como você e outros influenciadores de gastronomia postaram bastante coisa sobre o restaurante, mas eu tive muitos amigos, como você mesmo disse, que vieram e começaram a me achar. Então, realmente, assim, a abertura de abril... E até outubro do ano passado, foi uma crescente muito forte, muito alta. Então, foi muito legal, muito legal.
Aqui na CBN, nós estamos recebendo hoje, aqui dentro do CBN Sabores, o chefe Hermes Custódio, ele que é proprietário do restaurante de Antura, tem essa trajetória de só de 26 anos na gastronomia curitibana, aqui uma das referências da nossa cidade. E quando a gente abre o Instagram do restaurante, do Jantura, primeiro que a gente já fica com água na boca mesmo. Mas um detalhe, chefe, eu gostaria de perguntar da apresentação. Como você trabalhou com eventos, tem o seu próprio restaurante, trabalhou com, enfim, chefes mais do que renovados, e eu vejo aqui várias imagens de pratos que saltam aos olhos. Qual a importância disso e também trabalhar dessa forma além do sabor? Para a gente entender o que está por trás quando chega um prato como esse aqui na mesa.
Bom, eu já falei de amor, né? Tá ótimo, isso já está claro. Aí tem um segundo momento. Porque, assim, eu entendi que tudo que é relacionado à gastronomia é uma arte. E vem do coração, e vem do pensamento. E a gente consegue transportar isso com a liberdade de fazer uma montagem diferente. Porque, assim, as pessoas falam que o primeiro olhar é o que conquista o prato, né? O que conquista o cliente é do olhar do prato. Eu acredito que o primeiro é o aroma. Né?
Então, quando você chega primeiro.
É, quando você tá próximo do restaurante, quando você chega no restaurante, você sente o aroma, pelo amor de Deus, tem alguma coisa legal aí. Eu acho que o aroma é o primeiro. Então, o segundo é realmente, para mim, o visual. E o visual não deixa de ser uma arte que tá guardada no teu coração e na tua mente.
Uma arte.
E ali eu consigo exaurir isso. Ali eu consigo colocar em prática. Por exemplo, eu olho para um prato que eu monto tradicional e daí quando eu vou remontar ele, eu imagino o que eu gostaria de receber. Então, eu consigo fazer isso de livre e espontâneo, assim, sabe? Mas eu tenho certeza que é uma arte, por isso que nós somos considerados artistas.
Ó, mas com certeza. Aliás, deixa eu reforçar para você, ouvinte da CBN, o Instagram.
É, porque o ouvinte ficou curioso,
Mas com certeza. É Jantura. O Jantura tem dois T's.
Dois T's.
E Jantura com G, então vou soletrar aqui. Jantura. Aí o tracinho embaixo, sublinhadinho. Restaurante. Ristorante. Então, esse é o Instagram.
Esse é oficial. Tem,
às vezes aparece uns fake. Tá?
Infelizmente, né, chefe? É. Muito, muito tá acontecendo isso, né?
A gente tem isso, né? Eu acho que se a gente usasse essa inteligência para salvar o próximo, a gente seria uma outra nação, né? Um outro
para
mundo.
Bem,
mas
né?
Tudo bem.
Vamos. Bom, é o seguinte, tem um ouvinte aqui, que é um ouvinte muito ilustre, participa muito com a gente aqui, né? É, o Reinaldo Bessa, ele só fez um comentário aqui, com um trocadilho, evidentemente. O Jantura é bom a beça.
que honra, muito obrigado.
Ele foi lá semana passada, ele conheceu lá, né?
Foi muito legal.
Então, me conta agora, além do Jantura, porque ele fala que fica com a família, fica com a mulher, fica, mas não sei a que hora do dia, porque você dá aula no Centro Europeu.
Sou responsável de cozinha clássica no Centro Europeu, mas graças a Deus ali, o Rogério, o pessoal de toda a administração ali, o Rogério Gobi, né, o pessoal da administração, eles, nossa, eu nunca fui tão abraçado assim na minha vida profissionalmente, também de coração, do qual o Centro Europeu também me fez, eles ajeitam as grades de aulas na época que podem me ajudar, enfim, eu tenho todo o apoio do Centro Europeu, até porque... Eu me conheci professor porque eu sempre falei que não ia dar aula, não conseguia ensinar as pessoas, e o Centro Europeu me trouxe esse amor de dar aula, de lecionar, né? Então, o Centro Europeu me ajudou e eu também me dedico muito nas horas que eles, né, na programação que eles colocam ali. A gente se vira nos 30, né, Xavier? Pô, eu o cara acostumado a sair 7 horas da manhã, voltar 11 horas da noite para casa, então tá super tranquilo.
Eu participei de uma aula uma vez, ele convidou, uma dessas aulas... meio comemorativas, assim, isso, né? Isso. Da cozinha clássica, uma turma especial, ele me chamou, eu consegui participar, faltei uma só por alguma razão. E a que eu fui era uma porqueta, né? Ele mostrou, ensinou o pessoal a fazer porqueta. Imagina você fazendo aquele que ele fazendo, a gente ajudando ele fazendo, e aquele saborzinho de todo mundo ia degustar depois isso daí, né?
É uma... O chefe falou sobre arte... E todo esse processo é uma verdadeira construção, né? Uhum. Cada etapa você vai se envolvendo. Imagino que deve ter sido uma experiência maravilhosa. Muito bom.
E da cozinha clássica, que esse que é o ramo dele. Apesar dele ter hoje o Jantura como meta, objetivo, criatividade, a tua vida inteira, o teu foco, aliás, até hoje é
até
isso,
até hoje,
né?
É. Mas assim, o Jantura, por mais que tenha alguma visão moderna, por exemplo, vou falar do Mignon, que, né, que vocês perguntaram que é um dos carros-chefes. O Mignon... não deixa de ser uma técnica francesa, né? Que eu uso muito sous vide. Eu trabalho muito com técnica de
cozimento
a vácuo e tal.
Baixa temperatura.
Baixa temperatura, temperatura controlada, enfim. Mas assim, o novo do Diantura é a união do improvável, uhum. Mas as técnicas ainda continuam sendo clássicas, né? O mignon vai no termocirculador a 52,5 graus com gelatina de frutos do mar, os frutos do mar vão a 51,9 por 45 minutos com gelatina bovina. Então, essa é a diferença dessa brincadeira da união, mas não deixa de ser uma cozinha clássica.
Essa é a diferença, ele coloca a carne bovina com gelatina de frutos do mar e os frutos do mar com a gelatina bovina, ele poderia fazer o contrário, daí, mas daí seria muito óbvio.
Aí seria muito óbvio, e é ali que eu consegui extrair e aumentar o sabor, né? Então, quando a pessoa come o mignon, ela sente uma coisa diferente, quando ela come o frutos do mar, ela sente uma coisa diferente. Isso aconteceu no novo prato agora do ossobuco com polvo. Meu Deus, uma combinação extremamente perfeita.
É mesmo?
Pra mim foi uma das melhores, que foi o prato do Bom Gourmet. Acredito que foi uma das maiores críticas que eu podia ter recebido, assim, foi, não sei que vinho que combina, mas eu tô querendo abandonar o vinho pra ficar só com o prato. Então isso foi bom, porque a gelatina do polvo entrou com a cartilagem do ossobuco, o ossobuco potencializou o sabor do polvo, enfim. Foi uma brincadeira muito louca. Também tá, esse prato tá no cardápio. Mas traz esse ar que o Xavier falou, que para mim é uma coisa nova mesmo. Você provar uma coisa totalmente fora do normal e fazer, meu Deus, cara, eu quero pelo menos mais um prato desse para levar para casa. Isso é sensacional.
E o vinho é bem pensado, né? Que vinho que... Você vai pelo polvo ou vai pelo mignon?
Pois é.
Pelo ossobuco, aliás.
É. O que mais me falaram que foi um rosé que foi perfeito. É. Um Malbec, né? Um rosé Malbec até. Mas, enfim, gerou uma boa discussão lá. Tem uma galera que vai tomar vinho lá que andaram me xingando lá. Mandaram taça de vinho. Fale pro chefe tomar essa taça e falar, pelo amor de Deus, se é pro ossobuco ou se é pro polvo.
Você, se quiser tirar essa dúvida, vai lá então no Diantura. Fica no Largo Pedro de Conto, número 295, no Bigorrilho. Isso. Esse é o endereço. Além aqui, já citei o Instagram. Pelas redes sociais é possível também obter outros detalhes. Bem fácil, inclusive, eu estava vendo aqui no mapa de encontrar. Então, no Bigorrilho, o Diantura. Xavier, eu nem fiz a contagem regressiva hoje para você, porque nem eu percebi. De tão que passou rápido.
Eu falei que ele conversa bastante.
Mas não, quando o papo, sempre é assim. O ouvinte da CBN também sabe. Muito
mais
bom.
Mais de 20 minutos, cara.
Voa.
Olha só.
Voa. Eu só posso agradecer, chefe, a sua participação por aqui. Sempre muito bom saber mais sobre história de profissionais como você e também um pouco mais dessa área que nos tanto, não só agrada, o nosso paladar, nosso olfato, enfim, nosso, né, também, nossa visão, mas é como o senhor disse, né? Marte. Falamos disso toda sexta-feira aqui. Privilégio nosso, hein?
Eu tô falando para você. Obrigado, Ana. Esse é um cara, um grande cara, um coração e uma fábrica de lágrimas que eu nunca vi antes, viu? É verdade, ele chora muito. Ó, semana que vem vamos falar de vinhos, já que eu vou perguntar na semana que vem.
Boa.
Porque o cara é produtor de vinhos. É o sócio-gestor da vinícola Araucária, que fica em São José dos Pinhais, né? Araucária por causa do nosso símbolo do Paraná, né? Que é o Pinheiro, que a gente chama de Pinheiro, que é a Araucária, que é o Renato Adur.
Uhum.
Ele tem produzido uns vinhos bem interessantes, a gente vai falar sobre isso aqui.
Muito
Maravilha.
Legal. E hoje, essa entrevista com o chefe Hermes Custódio estará, lógico, disponível para você no cbncuritiba.com.br. Daqui a pouquinho, se você acompanha, caso você não tenha, né, conseguido ouvir toda a nossa conversa, pegou ali parte. Ouve de novo, compartilha. Repassa para sua família, para seus amigos. Ó, vamos lá, conheça um pouco mais.
Vale a pena.
Muito obrigada, chefe. Muito obrigada também, Luiz Augusto Xavier. Agora, 4h22.
CBN Curitiba, segunda edição.